saber? Não há branco, nem mulato, nem preto. E há pobre e rico.
Pesadelos, excessos, utopias, a representação do poder em Angola entre literatura e artes visuais. É o título do livro da investigadora italiana Alice Girotto, recentemente lançado em Portugal pela editora Humus. Na obra, a literatura e as artes visuais contemporâneas de Angola são objeto de um estudo singular que nos permite alargar o horizonte de conhecimentos e avançar na direção de uma mais ampla e penetrante percepção do universo cultural do país pós-2002. Desde o fim da Guerra Civil, artistas e autores produziram obras que observam criticamente a sociedade angolana e as suas dinâmicas de poder. O que é Angola? O que significa ser angolano? São algumas das questões que surgem entre uma transformação de estereótipos e um discurso de definição de angolanidade. O livro registra o contributo que a criatividade, a cultura, podem dar para um desenvolvimento da sociedade. Alice Girotto começa por nos contar como se iniciou a viagem comparativa interartística que resultou na edição de Pesadelos, Excessos, Utopias, a representação do poder em Angola entre literatura e artes visuais.
O livro é o resultado das minhas investigações que desenvolvi durante o doutoramento e a ideia do projeto que desenvolvi naquela altura, durante os 3 anos do doutoramento, surgiu de uma curiosidade de perceber melhor a realidade cultural contemporânea de Angola e a partir da minha área de estudos, que é a área da literatura. E, de facto, apanhei uma sugestão que o meu orientador na altura me deu, ou seja, de olhar para além da literatura e ver nas outras artes o que é que havia de interessante para apanhar exatamente a situação contemporânea do país, mas de um ponto de vista cultural e, portanto, de um ponto de vista dos vieses estéticos que se podem ver no ambiente cultural contemporâneo do país. E, a partir daí, como eu moro numa cidade que é a rainha, digamos assim, das artes visuais, porque sou de Veneza e o meu doutoramento foi desenvolvido em Veneza, na altura, naqueles anos, Angola participou nas Bienais de Arte Visuais de Veneza e, portanto, foi uma oportunidade excelente para ter um contacto, embora à distância, na Europa, de qual era a cena artística contemporânea do país. E, basicamente, foi a partir deste interesse que eu desenvolvi o meu projeto, que chegou a tornar-se numa tese de doutoramento e que agora saiu como livro.
Como é que foi delimitado o campo de ação, o campo de estudo para a sua tese que resultou neste livro?
Bom, para já, a necessidade era de limitar às artes. Não podia, obviamente, interessar-me de toda e qualquer expressão artística e, portanto, a literatura era um ponto fixo, digamos assim, e resolvi limitar-me às artes visuais e depois num período muito específico, exatamente à situação posterior ao fim da Guerra Civil em Angola. Portanto, primeiro, quais artes? A segunda delimitação teve a ver com o período, a terceira teve a ver com o tema. O tema surgiu um pouco mais lentamente, digamos assim. Durante a primeira parte da investigação eu não me foquei especialmente em algum tema especial, mas enquanto lia as obras literárias e enquanto tinha a oportunidade de ver, observar várias exposições e ver várias obras artísticas, eu via que havia um tema que surgia que era recorrente, que era exatamente a representação do poder, sob vários pontos de vista, e portanto decidi focar-me neste tema. Portanto, a delimitação foi um pouco um percurso, não foi delimitado logo a partir.
Os escritores e os artistas que aqui aparecem, como é que surgem, o que é que encontrou neles que justificou trazê-los para estudo?
Algumas obras literárias já conhecia, por exemplo, o caso dos Predadores, de Pepe Tela, aquele romance que talvez seja o em que é mais evidente a temática do poder. E ali surgiu também o primeiro ponto de vista, que foi o de focar-me nas personalidades do poder. E é a partir daí que individuei algumas obras das que eu vi naqueles anos. Por exemplo, o vídeo do Nasty Mosquito, Fuck Africa Remix, ou o Pão Nosso de Cada Dia, de Yonamina, em que havia uma representação da encarnação pessoal do poder. Para já, a temática da cidade, que é desenvolvida no primeiro capítulo, chega do trabalho que eu tinha desenvolvido durante o mestrado sobre a representação da cidade na literatura angolana. E foi a partir desta temática que uma parte da obra do Kiluanji Kiaenda pareceu-me a mais indicada para ilustrar aquele específico ponto de vista. E as suas obras lembravam-me alguns temas que são desenvolvidos, obviamente de outra forma, nos dois romances, o Barroco Tropical e Os Transparentes, de Onjaki. E pronto, um pouco assim, como surgiram os autores e as obras.
Pesadelos, excessos e utopias, o que é que encontrou nessas obras, quer visuais, quer escritas, que justificaram este título?
Estes três elementos são exatamente as constantes estéticas que eu individuei nestas obras. Portanto, a contraposição entre a distopia e a utopia, eu não quis chamar em causa literalmente a distopia, mas de facto a palavra pesadelo relembra um pouco uma visão distópica, que é recorrente nestas obras, sobretudo dos escritores pós 2002, e os excessos é uma característica de como é representado o poder na contemporaneidade em Angola, e que é um excesso no plano descritivo, no que tem a ver com a literatura, numa justaposição de muitos objetos no que tem a ver com algumas obras. Estou a pensar numa fotografia do António Mole, por exemplo, ou no excesso de desenvolvimento na verticalidade dos prédios, na verborreia que se evidencia, por exemplo, mais uma vez no vídeo do Nástio Mosquito, ou na multiplicação de retratos do presidente que há no Pão Nosso de Cada Dia, ou na Vitória Certa Futebol Clube, que são as duas obras de Iona Mina.
Será possível chegarmos ao fim deste livro e conseguir perspectivar algo como uma angolanaidade?
Bom, eu acho que talvez seja demasiado, ou seja, o meu livro imagino-o mais como um ponto de partida para uma possibilidade de análise do que pode ser o contexto cultural contemporâneo angolano. Obviamente que é delimitado, porque falo só de algumas obras literárias, de algumas obras visuais. Claro que não considerei outras artes, não considerei a música, não considerei as artes performativas, mas podia ser um desafio para um apanhado mais abrangente, que terá que ser a tarefa de outros investigadores, porque é que não?
E como é que, ao ter contacto com as obras destes autores, destes artistas, ajudou a criar uma imagem de Angola?
Bom, é claro que estas obras dão uma imagem sobre uma parte do que será o país, até porque a maioria delas foca-se em Luanda e, portanto, tem um foco geográfico muito preciso que não corresponde à Angola toda. Mas a imagem que me deram, sobretudo as obras artísticas, é de um ambiente cultural muito vivo e que dá-me a vontade de chegar a ver como é. Do ponto de vista da literatura, há talvez um olhar um pouco mais amargo sobre a contemporaneidade. Não sei se terá a ver, em alguns casos, talvez com a idade dos autores. Estou a pensar no Pepe Tela, por exemplo, pessoas que viveram também outras épocas do país em que a utopia era mais forte, pelo menos. Pronto, um pouco isso.
Temos autores e artistas com mais idade, como Pepe Tela, António Olé, e depois temos gerações de artistas e de autores muito mais recentes. Conseguiu identificar pesadelos, excessos e utopias numa geração e não noutra?
Eu diria isto. O que eu observei é a minha perspectiva. Obviamente não será uma verdade absoluta, é um ponto de vista, mas parece-me que, mais do que uma questão de geração, talvez, há uma diferença entre, é um pouco o que já disse, ou seja, uma diferença que eu reparei mais entre literatura e artes. É como se, pelo menos em algumas obras, não em todas, mas é como se nas artes visuais houvesse um olhar mais virado para o futuro, portanto, mais virado para uma nova utopia ou uma redefinição do poder, que é como eu um pouco termino o meu livro, olhando para as possibilidades que o país tem para desenvolver no futuro, enquanto que a literatura desenvolve mais um olhar sombrio sobre a realidade contemporânea. Pelo menos é o que emerge das obras que eu analisei. Talvez há outras a que eu não tive acesso, que terão um olhar diferente. Mas essa é um pouco a diferença que eu tirei da minha análise.
Nessa redefinição do poder, sente que haverá, entre aspas, consciência dos escritores, dos artistas, em relação ao poder que eles próprios detêm?
A obra que leva o título do Redefining the Power é uma obra do Kiluanji Kyanda, por exemplo. E ali, numa parte dessa obra, porque é uma obra complexa, é composta de fotografias e material de arquivo e tem várias vertentes, mas uma em que há um retrato de figuras que pertencem à cena criativa contemporânea angolana, são pessoas que são postas de pé em cima de pedestais onde havia antigamente as estátuas dos governadores portugueses, dos conquistadores, digamos assim, não é? E, portanto, ali há uma consciência muito forte, do, pelo menos um auspício, do poder que a criatividade, que a cultura pode ter em dar um contributo para um desenvolvimento positivo da sociedade, digamos assim, da realidade. Como também em algumas obras do António Ole, onde eu acho que é o elemento da cor que é a que passa mais essa ideia da contributo criativo e positivo que a criatividade pode dar. E de fato é como eu concluo o meu livro, sobre essa nota de projeção para o futuro.
Ouvimos Alice Giroto, autora do livro Pesadelos, Excessos, Utopias, a representação do poder em Angola entre literatura e artes visuais. De Lisboa, Luís Guita, para RFI.